Análise Política, com Orion Teixeira.
Olá, Orion, muito bom dia para você.
Bom dia, Luciana, Lucas, Murilo, ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. E nem mesmo com CPI, Megatrans ajusta os seus serviços, hein?
Eita, nem assim. Nem assim, Orion. Impressionante. Orion, por falar em impressionante, é aquele acordo bilionário, né, entre a Vale e o governo de Minas e o impasse que rola ali na Assembleia. Quais são os bastidores e os próximos passos? Tem como resolver esse impasse, Orion?
Luciana, a única maneira é o diálogo, como a gente sempre fala aqui. Aliás, como estava sendo tentado desde a semana passada entre o governo e deputados para a votação desse projeto do acordo com a Vale, que destinei 11 bilhões de reais para obras aí de infraestrutura no Estado. Dentro daquele grande acordo judicial, maior, macro, que destinou cerca de 38 bilhões de reais para a reparação dos danos causados pela mineradora na tragédia de Brumadinho. O governo batiu o pé antes que os deputados não poderiam alterar esse acordo, que seria ato jurídico perfeito, e criticava os deputados por atrasarem a votação do projeto por interesses próprios. Depois voltou a ceder e abrir a negociação. Qual foi o acordo feito entre o secretário de governo, Igor Eto, e os líderes partidários? Que os deputados, a primeira premissa desse acordo, que os deputados não apresentariam emendas individuais, mas uma emenda coletiva no valor de 1,5 bilhão de reais, que seria dividido e destinado a todos os municípios mineiros, sem exceção e sem discriminação política, com base no critério populacional. E de onde viria esse dinheiro? Dos 11 bilhões que citamos acima, e de obras e rubricas que os deputados consideraram desnecessárias e inadequadas para o momento de emergência pandêmica. Só para citar dois casos, o governo estava destinando desse recurso de 130 milhões de reais para melhorias energéticas na cidade administrativa e outros 138 milhões para o aperfeiçoamento da Academia de Bombeiros Militares. Bom, fizeram então remanejamento, o acordo foi apalavrado, mas quando voltou ao governo, o secretário Igor Eto não conseguiu manter a negociação junto ao secretariado. Zema, então, passou a exigir a contrapartida de que, para receber o recurso, os municípios teriam que apresentar algum projeto e assinar um tipo de convênio com o Estado. Uma forma de exigir uma prestação de contas, mas para os deputados, o que o governo quer é ter controle político sobre os prefeitos, especialmente com a proximidade das eleições do ano que vem. Resultado, o acordo está desfeito até o momento, os deputados retiraram em troca aí, o projeto de pauta em resposta e nesse impasse, que se não for resolvido hoje ou amanhã, o projeto só voltará à pauta de discussão a partir do dia 6 de julho, né? Já que na semana que vem a Assembleia vai se dedicar ao Assembleia Fiscaliza 2021, que é aquela série de sabatinas com secretários e responsáveis por órgãos do governo para prestar contas gerais aí das ações do próprio governo com foco maior aí na pandemia. Então, diante disso, o que fez o governo? Buscou uma solução diante dessa dificuldade de diálogo com a Assembleia. Recorreu ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal e à Defensoria Pública do Estado para ajudá-lo a resolver o imbróglio. A questão agora é saber como que isso será feito e se não será entendido, por exemplo, como uma interferência externa no debate legislativo.
Orion, falando sobre a guerra da vacina entre o governo do Estado e a Prefeitura de Belo Horizonte, bandeira branca hasteada aí pelo Zema e pelo Calil?
Pois é, Lucas, é uma trégua entre eles, né? Aí voltamos à receita dada anteriormente, de diálogo, né? Pela primeira vez ouvimos dizer que o prefeito de Belo Horizonte, da capital mineira, e o governador do Estado conversaram sobre algum tipo de problema comum entre eles. E o resultado foi esse, uma trégua, um entendimento entre os dois para priorizar o quê? O combate à pandemia e a vacinação dos mineiros. Parece muito óbvio, né? Mas as relações entre eles estavam minadas, estremecidas muito por conta do andar de baixo, né? De assessores de lado a lado que turbinavam a briga política, né? O governo Zema não confirmou, mas Calil disse que ligou para ele e acertaram uma trégua. E os critérios de distribuição de vacinas e outros insumos deverão, então, seguir os critérios federativos do Plano Nacional de Imunização. Porque Plano Nacional de Imunização, o país tem muito e funciona muito bem há décadas. O problema agora é a falta do imunizante, a falta da vacina. Nesse ponto, em vez de guerrear entre si, o governo e a prefeitura da capital, assim como de outros municípios, né, deveriam se unir para cobrar do governo federal a compra de vacinas. E compras sem irregularidades, sem omissões, como está sendo mostrado, demonstrado a cada dia que passa aí na CPI da Covid no Senado. O governo federal negligenciou a compra de vacinas desde meados do ano passado e agora faz um negócio que inspira suspeição na compra de outra vacina da Índia que sequer a Anvisa tenha já avalizado. Fica cada dia mais claro aí que, em vez de brigar entre si, estados e municípios precisam e devem cobrar do governo federal a coordenação geral e a distribuição dos insumos necessários aí ao combate à pandemia. Como, por exemplo, para nós aqui do Sudeste, como exemplo aí, né, temos o governo do Maranhão, que é visto pelo governo federal como inimigo, por ser de partido de oposição, mas já está vacinando pessoas acima de 18 anos de idade e sem comorbidades. Calil e Zema precisa, então, se unir para que os belo-horizontinos e outros mineiros não migrem para o Maranhão. Vida que segue.
Vida que segue. Orion, e a espera de vacina? A gente fica por aqui até sexta.
Ok, Lucas, um abraço para você. Murilo, Luciano e ouvintes da Band News. Também mais, pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façam um bom dia.
Valeu, bom dia.
Passamos.